Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Cris Marques.
Olá, amiguinhos! Aqui é Cris Marques. Seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. E hoje a gente começa com um comentário. Sim, recebemos um comentário. Gente, manda comentário pra gente, a gente gosta, a gente quer ouvir você. Queremos ouvir você, então manda comentário pra gente. Bem, quem mandou essa semana foi o Marcelo Araújo, dizendo o seguinte. Olá, sou Marcelo, tradutor, e moro em São Carlos, São Paulo. O lance da lata do doce de leite na novela, que a gente falou na semana passada, né, no verão 90, é uma referência ao acontecimento em 1987, quando o navio Solana Star despejou 15 mil latas no litoral paulista, num total de 22 toneladas de maconha. Um abraço a todos. Marcelo, beijinho pra você. E, gente, muito tenso, né? Imagina, cara, a galera da Marola ficou como? 22 toneladas de maconha, assim, boiando, flutuando dentro de latas. Esse acontecimento ficou conhecido como o verão da lata, inclusive, né? E é claro que na novela não podemos fazer, né? Não se pode fazer a novela naquele horário, pelo menos, referências a drogas ilícitas, né? Então, botaram doce de leite, que tem alguma coisa muito louca ali, que deixa o personagem muito louco, gente. Essa novela, Verão 90, ela é hilária. Assim, sabe aquela coisa... Noção não existe, né? É uma história, como eu já comentei, novela das sete, gente, pra gente relaxar, distrair, dar risada. E essa daí foi, sim, de presente, né? Tem tudo isso, tem humor, e até demais, tem uma coisa muito louca. E, assim, você pode assistir com a sua família, né? E então é isso, aguardamos mais comentários, tá? E se liga na sua TV, começando pela Semana Universal TV. Na quarta, às 11 da noite, Ransom tem uma gangue de ladrões de banco que não quer dinheiro. É, ladrões de banco que não querem dinheiro. Interessante, né? Joias, sei lá, né? É, na quinta, às 10 da noite, o que parece ser uma prisão comum de uma moça torna-se uma perseguição mortal com consequências devastadoras para toda a delegacia em The Rookie. No dia 10, quarta-feira, estreia O Assassino Desconhecido, Busca Final, com uma equipe tentando resolver os casos arquivados de Tulsa. Tulsa, cidade americana, e a galera resolveu reabrir os casos sem solução, tipo o Cold Case, né? E aí a gente acompanha lá o dia-a-dia da galera, da equipe, tentando descobrir, tentando dar um fim, uma solução para aquele caso, né? Eu acho muito digno e respeito, pelo menos, a vítima, né? E vai lá às 11 da noite, lá no Investigação Discovery. É amanhã, dia 8, em comemoração aos 30 anos da carreira de Sandy Júnior, né? Que tá aí voltando pra uma turnê e tá enlouquecendo todo mundo com pretas por causa de ingressos, inclusive, mas não vem ao caso, né? Então, em comemoração aos 30 anos aí da dupla, o Canal Vivo vai reprisar a novela Estrela Guia, que foi a primeira novela dos dois, mas precisamente da Sandy, assim, né? Coitado do Júnior, ele sinta meio, né, assim, mas... A novela foi ao ar, né, originalmente em 2001, e traz a Sandy como protagonista, contando lá o romance dela com o Guilherme Fontes, né, que era o Tony, e o personagem dele era a Cristal, eles faziam que, né, um casalzinho, enfim... Que deu o que falar, porque, tipo assim, né, o Guilherme Fontes é bem mais velho. Já era bem mais velho do que ela quando a novela foi ao ar, enfim. Mas foi fofo, sabe, assim, aquela novela para Sandy. Vamos fazer uma novela para Sandy. Estrela Guia saiu, nasceu, né? E o Júnior faz um outro personagem chamado Zeca. É um menino lá do Nordeste e vai pra cidade garantir lá o seu sustento. Enfim, além da Sandy e do Júnior e do Guilherme Fontes, que a gente já falou, né? Também estão no elenco lá o Rodrigo Santoro, Carolina Ferraz, a Thaís Versosa, Lília Cabral, Fernanda Rodrigues, nossa. Tiago Fragoso e o Evandro Mesquita. Né? A novela vai ao ar lá no Viva a partir das 11h45 da manhã. Então, fãs da Sandy e do Júnior também, é só se ligar lá no Viva. E se você tem o Viva Play, a novela também está disponível por lá. Ainda na segunda-feira, lá no Multishow, estreia a nova temporada de Vai Fernandinha, né? Que é o programa da Fernanda Souza, que é sensacional. Ela entrevista várias personalidades e de uma maneira bem divertida. Assim que eu não sabia que ela era tão divertida assim, sem ser pelos personagens, né? Que tem gente que, tipo assim, é mega legal, faz humor, é bem divertido, mas quando, né, vai assim, pessoalmente, entre aspas, na vida real, o cara é um saco. E ela não, ela é muito... muito doida, muita gente boa. E, enfim, se você tem o Multishow Play lá, né? A versão online do Multishow, é Multishow Play mesmo. A temporada toda já está disponível. E nessa nova temporada, entre os convidados, estão a Isa, Carlinhos Maia e Tirulipa, Indigo Guimarães, que é outra figuraça, Baby do Brasil, que eu amo, Tiaguinho, Rodriguinho, Daniela Mercury, Buchecha, MC Marcinho, Heloísa PRC, Noeli Chororó, que sensacional. E quem quiser dar uma conferida, é só ligar lá no Multishow de segunda a sexta, às 10h30 da noite. Ainda no Multishow, só que na quinta-feira, tem a estreia de Os Rony, que é uma série de humor criada pelos youtubers, influenciadores digitais, Whindersson Nunes, Carlinhos Maia e Tirulipa. Né? E Os Rony conta a história lá dos irmãos Rony Clayson, Rony Valdo e Rony Wellington. Sensacional, né, gente? Que saem do Nordeste para tentar vida em São Paulo. E aí você imagina um monte de confusão. Aprontando altas confusões em São Paulo. Para quem gosta aí do trio, né? É só ligar no Multishow. É segunda, quarta, quinta e sexta, a partir das 10 da noite. No dia 13... sábado, o Estúdio Universal vai exibir o filme Depois da Terra, com a direção de M. Night Shyamalan e Will Smith e Jaden Smith no elenco. Vai ao ar às 10h20 da noite. Se liga no streaming. No dia 10, estreia a série interativa Você Radical, com Bear Grylls, lá na Netflix. Além da série Black Summer, do universo Z Nation, e a 8ª temporada de The Walking Dead. Notícias! A executiva Mônica Monteiro foi contratada pelo Grupo Bandeirante para um novo cargo. Ela organizará os canais a cabo do grupo, que são o Band News, Band Esportes, Terra Viva, Arte 1 e Smithsonian Channel, que chegará ao Brasil focado em educação e pesquisa em Joint Venture com a CBS. E se você é daqueles que gosta de escrever roteiros, essa é a sua oportunidade. O canal Sexy Hot anunciou, por meio do selo Sexy Hot Produções, que vai selecionar o roteiro de um estudante universitário. Né, os alunos de comunicação e cinema do Brasil todo podem criar seus argumentos para os filmes da marca, e um deles vai ser rodado ainda esse ano. Né, as inscrições com o envio dos argumentos podem ser feitas lá no site deles entre os dias 15 de abril e 15 de maio. Você tem um mês, assim, para se inscrever, né? Tem essa semana aí, né, para poder pensar em alguma coisa bacana e depois um mês para poder enviar para eles, né? A história vencedora vai ser anunciada no dia 21 de maio e o grande vencedor vai ganhar um super prêmio no valor de R$3.000. Além da oportunidade de acompanhar as gravações do filme, olha só que maravilha. E ficará, né, responsável pelo trabalho junto com a produtora. O canal procura por ideias inovadoras com temáticas originais. Por favor, gente, vamos escrever um negócio bom, né? Porque, né? Enfim, o Maurício Paleta, que é o diretor da Playboy do Brasil, falou sobre a novidade aí, né? Através desse projeto, nós queremos estimular a interação do público jovem com o Sexy Hot. É como se já não houvesse interação suficiente, né? Hoje, há muitas formas de consumir pornografia, mas nem sempre elas estão associadas com a legalidade e a qualidade do conteúdo. E isso é muito importante para o desenvolvimento da indústria. Com o olhar de quem não faz parte desse mercado, também queremos favorecer a criatividade e a inovação, que são imprescindíveis para se manter relevante atualmente. Né? Eu não sei mais como a gente pode inovar, mas... Universitário, meu jovem, está nas suas mãos. é, pra você digitar aí um roteiro bacana, tá? O Sexahot vai exibir ainda 24 filmes do selo Sexahot Produções em 2019, incluindo o resultado do projeto. Como criado em 2017 com o objetivo de incentivar a produção nacional e valorizar ainda mais a qualidade do que é exibido, essa iniciativa, o Sexahot Produções, já lançou 40 filmes, todos disponíveis no site do canal. E, para quem interessar, possa, é sexahot.com.br. E mudando um pouco de assunto, mas não muito, vou falar sobre um programa que eu estava assistindo outro dia. Eu acho que a gente já falou dele em algumas threads de temporada, alguma coisa aqui no Guia de TV. Mas ontem realmente assisti o programa quase completo, o episódio que passou. Não, assisti o episódio completo que passou, chamado Cirurgiões ao Resgate. Assim, tem uma série chamada Cirurgiões ao Resgate, que mostra aquelas pessoas assim que foram fazer uma plástica e, cara, deu muito errado. Aí vai, assim, alguns cirurgiões renomados e tal, pra tentar consertar o estrago. E tem um spin-off que é Cirurgiões ao Resgate Celebridades, que são pessoas famosas, né? Se fosse aqui no Brasil, tipo o Angela Bismarck, assim, né? Que tiveram o mesmo problema, né? Pessoas famosas, pessoas que trabalham na televisão, trabalham em mídia, atores e tal, modelos, e a galera fica comentando sobre os procedimentos que eles fizeram, com a diferença, né, que assim, não é uma pessoa que vai, que ninguém vai saber quem é no outro dia, né. Eu falei que mudando de assunto, mas não muito, porque vocês sabem que muita gente procura cirurgia plástica íntima pra ficar com a pepeca igual das atrizes pornô, né. Só um parênteses aqui pra não dizer que a gente saiu do assunto peranomútil, mas vamos voltar ao programa. Aí passou ontem lá a história. Geralmente são pessoas que não souberam lidar muito bem com a fama, né? Uma atriz que, cara, assim, ela fez cirurgia em tudo que é lugar. Botou peito, foi botando, depois botou mais. Ela queria virar a Pamela Anderson. Poxa, a moça até é bonita, mas queria virar a Pamela Anderson. Não rolou. Tipo assim, até dente a mulher perdeu de tanto procedimento errado que ela fez. Aí foi lá o cirurgião. Essa atriz foi lá, botou a cara no sol e, enfim, deram uma recalchutada nela. Ela ficou, tipo, bem melhor, né? Procedimentos de rosto, de peito, que ficou maior que o outro. Tanto tira e bota, ficou maior que o outro. Botaram o dente dela no lugar, enfim. Ela só tinha metade dos dentes de cima, assim, que ela perdeu e tal. E aí ficaram comentando de uma modelo, que, cara, essa modelo é muito maluca. Toda vez que ela tava solteira, curtindo a vida, porra louca, ela botava um peitão tamanho 50. E aí fazia a sexy. Aí quando ela casava, ela tipo tirava e botava um 44. A mulher fez 300 milhões de cirurgias. Parece que agora ela tá casada de novo, até pelo menos quando o programa foi exibido, né? E aí ela tava com peitinho. Cara, assim, o mais surreal de todos era um cara que era fã da Kim Kardashian, das Kardashian toda, e todos os procedimentos que a Kim faz, ele vai lá e faz também. Ele resolveu que queria botar preenchimento, fazer preenchimento labial, só que por alguma razão ele fez, não gostou muito, ele pediu material pela internet, falou, eu mesmo vou fazer, não tô conseguindo fazer, não gostei, eu mesmo vou fazer, gente. O cara parece que foi picado por uma abelha, assim, o lábio de cima dele, aquela coisa linda, só que não. E, enfim, esse tipo de programa é meio, sei lá, fiquei pensando assim, né? É interessante da gente assistir, porque faz refletir a que ponto a gente chega em busca, né, da aparência perfeita, de querer ficar sempre jovem, desse padrão estético que nos impõe, assim. E a galera que tem, tipo, muito dinheiro, a modelo, né, fizeram lá uma estimativa, a mulher já gastou mais de 600 mil dólares. Ela teria gastado mais de 600 mil dólares só em cirurgia. Gente, eu tenho, assim, pavor de anestesia, vocês não têm noção. E tem gente que é viciado cara, ele gosta de sentir dor. Falaram do Mickey Rourke também. E, né, que depois que ele virou lutador. Dizem, né? Que depois que ele virou lutador de boxe, que de tanta porrada que ele levou, ele ficou meio deformado e que as plásticas foram pra tentar dar um jeito na cara dele, né? Não conseguiu. Mas a que ponto a galera chega, né? Pra tentar ser aceito. No caso dessa atriz que eu falei primeiro, as pessoas falavam que ela tinha um rosto muito grande, que ela era gorda. Nossa, Deus, só eu, pelo amor de Deus. É, que ela tinha bunda grande, que ela não tinha peito, que ela era estranha, não sei o quê. Aí, ela meio que foi tentando consertar pra se adequar, pra ser aceita, por pessoas que, tipo assim, não deve nada, que ela não deve nada a ninguém. Mas eu gosto de assistir essas coisas que fazem, né, de uma certa maneira, a gente pensar sobre o que a gente anda fazendo, né? E fica aí. Fica a dica pra quem quiser assistir os outros episódios, esse e os outros episódios da temporada, o programa vai ao ar lá na TLC. E rebobinando, a gente lembra que no dia 1º de abril de 2012 estreava o humorístico Pânico na Band, lá na Band. Bem, falar do Pânico é tenso, né, gente? Todo mundo conhece o Pânico, lembra que ele inicialmente era um programa de rádio, lá da Jovem Pan, que fazia as mesmas bobagens, só que só com imitações, né? Eram só as vozes, obviamente, porque rádio, né, galera? E aí, se eu não me engano, em 2003, eles foram pra Rede TV, né? A primeira aparição do Pânico na TV, que o nome era justamente esse, Pânico na TV, foi lá na Rede TV, foi de 2003 até 2012. Eu lembro que quando estreou o programa na TV, quando eles anunciavam, eu ouvi o Pânico muito, muito esporadicamente, confesso, que é um tipo de humor que eu não curtia muito, né? Assim, continuo não curtindo. E de vez em quando eu ouvia, aí começou, Pânico vai pra TV, eu ficava pensando, caraca, como é que vai ser isso, né? Bem, foi pior do que eu pensava. E eles ficaram, enfim, de 2003 a 2012 na Rede TV, aí dali surgiu o Vesgo e o Silvio, que eu, assim, assistia também, eventualmente, o programa na TV, mas por curiosidade, pra ver e tal, o que que ia rolar, né? Cara, o que eu mais gostava ali, a única coisa, na verdade, que eu gostava era o quadro do Vesgo e do Silvio, porque eles invadiam, enfim, eles nunca eram convidados pra porra nenhuma, mas eles iam em pré-estreia, em festa de celebridades, pra tentar entrevistar a galera fazendo perguntas surreais, assim, né, constrangedoras e deixar a galera completamente desconfortável. E, sei lá, né, tinha uma galera que entrava na brincadeira e jogavam, brincavam com eles e tinha aquela galera que se estressava. Até hoje eu lembro do soco que o Netinho de Paula deu no Vesgo depois de ele ter feito umas graças lá com ele durante, sei lá, acho que ele foi receber um prêmio, não me lembro direito qual era o contexto. Aquilo que ele deu um bafafá, assim, né? O Netinho de Paula, que inclusive é conhecido, né? Houve aí boatos, né? De que ele batia nas esposas, enfim. É, gente legal, né? No geral, eu não gostava do Pânico. Piadas machistas, piadas sem graça, quadros. Cara, eu não consigo entender. Por que jovem gosta dessas coisas, assim, adolescente? Né? Que eu não consigo imaginar adulto que não seja adulto babaca. Que realmente acho graça nas coisas que o Pânico faz. Eu consigo imaginar adolescente babaca, né? Porque adolescente é meio bobo mesmo, né? Gostar dessas babaquices que eles faziam. Adulto, realmente, adulto, é difícil entender o que passa na cabeça dessa gente. Mas tinha gente que gostava, tanto que o programa ficou lá de 2013 a 2012, lá na Rede TV. E em 2012, 1º de abril, 1º de abril, claro, 2012 até 2017, lá na Band, né? Eu imagino que na Band eles tinham, sei lá, um pouco menos de liberdade criativa. Porque, ai, meu Deus, até que, né, por mim não teria nenhuma. Desculpa, gente, eu não gosto do Pânico, né? Nossa, sei que eles tratavam as mulheres. Ok, as mulheres não eram obrigadas a estarem lá, mas isso não, né, justifica. As moças seminuas lá e rebolando. É muito complicado, entrar nesse assunto, né? Então vamos focar nas piadas sem graça, que eram, tipo, todas, né? Tinha lá uns quadros que... Tinha um quadro que o Luan ficava falando... Eu não lembro do nome do infeliz do cara, que tinha que bater forte na mão... Não, acho que era na mão, levar um tapão do cara na perna, sei lá. E tinha que aguentar, sem reclamar. O cara falava um nome lá e dava ali uma pranchada. Ai, gente, que coisa mais babaca, né? Coisa mais idiota, assim. Oi, sabe? Enfim, criança e adolescente é meio bobo mesmo, né? Como eu já disse, gosta dessas coisas. Graças a Deus o programa acabou em 2017. E os humoristas, entre aspas, do elenco foram se espalhando aí pelas emissoras e cada um seguiu sua vida separados. Acho que separados eles são mais legais. Cada um fazendo, né? Cada um fazendo o seu, eu acho que é legal. Se fosse pra voltar, eu vou pôr no rádio. Pelo menos no rádio. A gente não é obrigado a olhar pra cara deles, né? Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado, por hoje é só. E semana que vem a gente tá de volta com mais dicas e comentários de coisas legais pra você assistir na sua TV. Então é isso, gente. Até a próxima. Um beijinho. Fui.
Gente, é 1º de abril, dia da lorota. Vocês acreditaram que vai ter pânico? Feliz dia da mentira, caro telespectador. Hã? Ao vivo agora? Tá, tô indo. Vamos, vem.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.